está no ar. Jornal da Amazônia. Jornalismo de maior credibilidade no rádio amazonense.
Parintins, segunda-feira, hoje, dia 17 de fevereiro de 2020. O Jornal da Amazônia está começando.
Confira os destaques desta edição.
Carnaboy Parintins homenageia Arlindo Júnior.
Avenida Paraíba está sendo transformada em passarela do samba.
Clero da Diocese de Parintins inicia amanhã retiro espiritual.
Amanhã é dia de Copa Alvorada de futsal e clubes se preparam para entrar em quadra.
De todos os municípios da região, Parintins tem a maior taxa de inadimplência junto ao Banco da Amazônia.
Comunidades rurais sofrem com falta de fornecimento de energia elétrica.
Taxistas questionam providências sobre aplicativo para transporte em Parintins.
Taxista diz que sua arrecadação mensal despencou com a chegada de aplicativo na cidade.
Estas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Jornal da Amazônia.
Notícias. Notícias. As notícias em primeiro lugar.
12 horas e 2 minutos. Boa tarde.
Cultura.
O Boi Bumbá Caprichoso anunciou Eric Beltrão como seu novo pajé. A apresentação ocorreu no Curral Zeca Chebelão no último sábado, dia 15. De origem azulada, Eric participa de atividades no Caprichoso desde os 3 anos de idade e chega ao item 12, com a proposta de aliar tradição e inovação em mais um capítulo da sua história no Bumbá.
Reconhecido por sua liderança, competência, comprometimento e amor pelo boi caprichoso, Eric é coreógrafo do boi há 17 anos e conduzirá um legado de raiz familiar em razão de ser o segundo em sua casa a tornar-se pajé do boi caprichoso.
O novo xamã azul e branco fala da emoção que sentiu durante o anúncio e promete comprometimento ao máximo para sua estreia em junho na Arena do Bumbódromo.
Para mim é uma honra, uma emoção inigualável, é inexplicável. É um sentimento misto de emoção e essa sensação maravilhosa. Eu estava acostumado a comandar as pessoas e hoje em dia, sendo um foco de um item, cara, não tem explicação, né? É de emocionar mesmo essa galera, essa nação azul e branca que recebeu a gente. É muito bom, é muito gratificante. Eu prometo dar 1000% para essa nação que merece. Eu preciso dar sangue, a gente vai dar sangue. É isso aí, vamos nos preparar para o festival e nos aguarde na arena.
O presidente do Boi Caprichoso, Gender Lobato, destaca a escolha do novo pajé e a calorosa recepção da nação azul e branca.
E mais uma vez o Caprichoso já começa vencendo exatamente pela escolha do novo pajé, por uma grande festa que nós fizemos hoje, pela felicidade estampada no rosto da nação azul e branca que esteve aqui no curral, pelos comentários positivos através da live que nós fizemos hoje. Enfim, é um conjunto de coisas positivas que vem acontecendo, que vem colaborando com todo esse trabalho muito árduo que nós estamos fazendo. E eu espero que a nação azul e branca, que já abraçou o Eric, entenda exatamente esse espírito que é ser Caprichoso. Esse espírito de amor, de sentimento, de gratidão ao nosso boi e principalmente esse espírito de tradição, de revolução e de muita importância para que nós façamos todos os anos um grande festival.
Eric Beltrão assume como novo pajé do Caprichoso ao substituir Neto Simões, que decidiu deixar o cargo por motivos pessoais, mas permanece no Bumbá como figurinista e colaborador do espetáculo Azul e Branco.
No dia 25 de fevereiro, terça-feira de carnaval, ocorre em Parintins mais uma edição do Carnaboy, que mistura a folia com o dois pra lá, dois pra cá de Caprichoso e Garantido. A partir deste ano, conforme a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, o evento será dedicado a Arlindo Júnior, o pop da selva.
A secretária Carla Viana destaca a homenagem ao artista e comenta sobre os preparativos para o Carnaboy.
Bom, o Carnaboy a gente definiu que realmente a gente vai colocar o nome Carnaboy do Arlindo Júnior. Todos os anos que nós fizermos o Carnaboy é em homenagem ao Arlindo Júnior. O nome do Carnaboy vai ser Arlindo Júnior. E tivemos informação que Manaus quer fazer um tributo para ele aqui. Já fechamos com os artistas, já estão todos já contratados do Carnaboy. Todos chegam dia 25, porque em Manaus tem Carnaboy dia 24. Vai ser um grande evento, né? Tanto o Carnailha como o Carnaboy, a gente está esperando um grande público. Houve investimento por parte de propaganda, de marketing na capital, na televisão, propagandas em outdoors. Então a gente sabe que o público esperado vai ser muito alto.
As estruturas de arquibancada e camarotes para o Carnaíra 2020 seguem sendo montadas na Paraíba do Samba. O evento, que ocorre nos dias 23, 24 e 25 de fevereiro, faz parte do calendário turístico do município e estima receber aproximadamente 15 mil pessoas.
Devido aos serviços no local, a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte alerta os condutores quanto aos cuidados na hora de dirigir, como explica o diretor Diego Mascarenhas.
Nós já fizemos a demarcação da área ali no entorno da Avenida do Samba, da Paraíba do Samba, como nós chamamos, né? Já tem a sinalização do MTT, tem uma placa lá da Secretaria de Obras dizendo que tem homens trabalhando. Então, mesmo com todo o cuidado, com toda a sinalização, a gente pede à população que ande devagar naquela região. Tem pedestres atravessando, pessoas trabalhando, passando com ferros e tudo mais. Então, tem que tomar cuidado realmente naquela área.
E faltando uma semana para a maior festa momesca de Parintins, o Carnaíra, a Avenida Paraíba está recebendo a montagem da passarela do samba para os blocos que vão participar do momento momesco.
A via pública vai receber a ornamentação para o carnaval parintinense com itens que se identificam com os mais diversos carnavais, dentre eles do Rio de Janeiro, Olinda e Bahia.
No domingo de carnaval, dia 23, os blocos irreverentes serão os primeiros a se apresentar na Paraíba do Samba, esbanjando a irreverência dos foliões com suas fantasias, características de pessoas, temas, personagens e muito humor.
Na segunda-feira, dia 24, o luxo, o brilho, a beleza e a criatividade dos artistas parintinenses vão predominar no palco da folia popular com os desfiles dos blocos da Chave A e Especial.
Os blocos vão desaguar no circuito do samba e a alegria e também o luxo na representatividade de suas rainhas, sambas e enredos do carnaval parintinense.
Na terça-feira, dia 25, gorda de carnaval, o Carnaíra abre a arena do samba para mais uma edição do Carnaboi, com apresentações de bandas e toadeiros.
Milhares de pessoas estão sendo aguardadas para acompanhar a passagem dos trios com os toadeiros pela Paraíba do Samba, no momento imprescindível para a divulgação dos artistas e do ritmo local.
12 horas e 7 minutos.
Religião.
Padres e diáconos da diocese se reúnem em retiro espiritual.
O retiro é um espaço de cultivo pessoal da relação de amor com Deus, expressa na vivência com os irmãos, oportunidade para animar e fortalecer a vocação e a missão presbiteral. Nesse sentido, os padres e diáconos da Diocese de Parintins participam do retiro do clero.
O encontro inicia nesta terça-feira, dia 18, e encerra no dia 19 de fevereiro. Em seguida, os presbíteros participam do Conselho Ampliado Diocesano.
Segundo o vigário-geral da Diocese de Parintins, padre Dorival Nascimento, é importante que os padres reponham as baterias espirituais no início do ano para que estejam fortes e disponíveis para realizar os seus serviços pastorais.
Então, né, nós como clero, né, sempre tem essa agenda dos retiros, né, os retiros, né, que acontecem a cada 2 meses, além dos exercícios espirituais que acontecem ali uma semana antes da Semana Santa. Né? Então é um momento que os padres reúnem para rezar junto, né, para refletir também sobre a vocação, né, parar um pouco para refletir, né, e perceber o que de fato Deus está nos pedindo, como Jesus fazia sempre, né, diante dessas missões. Ficava em oração para que discernia o plano do Pai do Céu. Então, para nós também, enquanto padres presbíteros e também os diáconos que participam desse retiro, o retiro também serve para isso, né? Para que nós possamos parar nas atividades rotineiras nossas e rezar juntos, estar juntos, conviver junto enquanto presbitério, né? Como amigos, e também retomar, né? Reabastecer a nossa bateria, né? E também continuar o caminho que Deus nos chama.
Ele já permanece também para o Conselho Ampliado, né?
Também, nosso retiro irá acontecer na terça-feira, né, à tarde, à noite, né, e até quarta-feira, até o meio-dia. Depois teremos também, no final da tarde da quarta-feira, né, o nosso conselho ampliado, né, de pastoral, né, onde nós iremos também fechar, né, e aprovar o nosso plano pastoral, né, pastoral diocesano, né, que foi elaborado ali feita a escuta, né, os grupos no mês de novembro, no nosso conselho, tipo, nossa Assembleia Diocesana, e agora iremos aprovar para depois imprimir e as paróquias, né, também nas suas assembleias paroquiais possam, ajudar a pôr em prática nos próximos anos este objetivo, né, este plano pastoral diocesano.
De acordo com o objetivo da Diocese de Parintins, de que a comunidade eclesial missionária é sustentada por quatro pilares: palavra, pão, caridade e ação missionária. Firmados nesses quatro pilares, a Assembleia Diocesana de Parintins, construída em 2019, no encontro da igreja local, representantes das paróquias e áreas missionárias voltam a se encontrar.
É o Conselho Ampliado da Diocese que se reúne para fechar as propostas definidas no ano passado para serem executadas a partir deste ano até 2023.
O coordenador de pastoral da Diocese, Padre Jânio Negreiros, explica como será desenvolvido o encontro que reunirá todas as paróquias e áreas missionárias da Diocese.
Nós vamos ter o Conselho Ampliado nos dias 19 e 20, 19 à noite e 20 o dia todo, que é agora os encaminhamentos práticos, frutos daquilo que a Assembleia norteou para todos nós e também o lançamento do nosso plano de pastoral diocesano, né? Então, cada paróquia já recebeu a documentação de convocação e aqueles que participaram da Assembleia são convocados a participar também deste Conselho.
12 horas e 11 minutos.
Momento Esportivo.
Amanhã é dia do amante do futsal, matar saudade da Copa Alvorada de Futsal. A partir das 18 horas, no Ginásio de Esportes Ilhas Assaiag, acontece a cerimônia de abertura da maior festa do futsal, cuja competição esportiva do norte do Brasil reúne equipes do estado do Amazonas e Pará.
Do estado do Amazonas, nós temos Parintins, Barreirinha, Nemundar e Maués. E do Pará, Faro, Juruti e Terra Santa.
Um dos jogos mais aguardados da primeira fase já será disputado amanhã, no duelo entre o atual campeão Navio Parintins contra o Perebas Futsal. Duas potências que investiram pesado na busca pelo título.
O torneio é realizado pela Fundação Evangelho Anunciante, pelo Sistema Alvorada de Comunicação, em parceria com a Federação Amazonense de Futsal. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo por meio da Rádio Alvorada FM 100.1.
Entram em quadra amanhã as equipes do Arsenal Nemundá, Sociedade Esportiva Santa Clara, Perebas Futsal, Navio Parintins, Liverpool e Peladeiros.
Neste domingo, dia 16, a equipe do Perebas foi à celebração da memória festiva Nossa Senhora do Carmo, na Catedral, pedir as bênçãos à Virgem do Carmelo para o sucesso na competição.
De acordo com o presidente Nixon Reis, a equipe está preparada tecnicamente, mas também é importante pedir a bênção de Deus para que tudo ocorra bem com os jogadores.
O grupo está preparado, graças a Deus, ainda faltando atletas chegar na cidade, mas com o que nós temos para dar continuidade ao projeto, nós procuramos trazer todos os atletas, toda a comissão técnica e diretoria, casa do senhor, nada mais que justo, né, para abençoar tanto o projeto como o Lesões, abençoar cada atleta, família e pessoas que estão nos ajudando, cada patrocinador, o grupo, o projeto todo, que possa nos ajudar, que possa nos fortalecer para fazermos uma brilhante Copa Alvorada e, se Deus quiser, chegar ao nosso objetivo almejado, que é o título. O treino não para, estamos trabalhando dois turnos, o professor Dedé chegou aí, comandando a equipe, estamos trabalhando diretamente todos os atletas, com exceção dos que vão chegar, os que estão na cidade, estão todos empenhados, todos motivados. Então é uma alegria, né? Graças a Deus está dando certo, o grupo está bem, está leve, dando certo. E como eu digo, nada mais, como eu falei, vamos na casa do senhor para abençoar, tanto para evitar lesões, que seja um grupo bem abençoado.
E amanhã às 18h30, Real Parintins, Esporte Clube e Real Corintianas são as primeiras equipes a entrar em quadra. De acordo com a presidente da equipe Real Corintianas, Richelle Duarte, a equipe está preparada para a estreia.
Já Amanda Renata, da equipe do Real Parintins Esporte Clube, afirma que o time está otimista para mais uma participação na Copa Alvorada.
A expectativa é uma das melhores, né? Visto que nós estamos aqui muito, assim, otimistas. Já começamos as preparações dos treinos. Estamos aqui convictos de que nós vamos participar de uma excelente Copa Alvorada, que nós vamos fazer o nosso melhor para que esse evento seja, como sempre foi, um brilho e um marco no esporte parintinense.
O primeiro intermunicipal da Copa Alvorada já acontece no primeiro dia da competição. Amanhã, Parintins e Nemundá entram em quadra pela corrida ao título da Copa.
De um lado, Sociedade Esportiva Santa Clara representa Parintins, enquanto que Arsenal defende Nhamudá.
O presidente do Santa Clara, Benjamin Maciel, fala sobre essa importante partida que abre a primeira rodada da Copa.
Bom dia a todos. Olha, o time da Santa Clara já fez a última parte de treinamento hoje na quadra do IFAM. E a nossa expectativa é muito grande, né, para fazer uma boa estreia representando aqui a nossa cidade de Parintins, já que vamos fazer um intermunicipal. E estamos bastante confiantes, pois já estamos treinando desde o início de janeiro. Nós começamos com a parte funcional durante 3 semanas e hoje nós terminamos a parte já com bola, né, que foi na quadra do IFAM. E amanhã já vamos só fazer aquela concentração, a última conversa e também a entrega do nosso material de jogo. E eu quero convidar a nossa população da nossa comunidade de Santa Clara para prestigiar o grande jogo que acontecerá amanhã, já que o nosso jogo vai ser o primeiro jogo do naipe masculino.
E a partida entre Perebas e Navio Parintins é um dos assuntos mais comentados nos bastidores da cidade. Ambas as equipes fizeram os maiores investimentos em atletas e estrutura de equipe.
O atleta do Perebas, Jorginho Parintins, tem boas expectativas para este jogo equilibrado.
A expectativa é a melhor possível, né? A diretoria vem trabalhando aí, fora de quadra, para que a gente possa fazer uma boa competição. Agora com a chegada do Dedé, tenho certeza que a equipe só vai melhorar, pegar um padrão de jogo aí para que a gente possa chegar na Copa e fazer bons jogos. É como começar melhor, né? Começar a partida com um clássico assim. Lógico que no início as duas equipes ainda vão estar em início de trabalho, mas tenho certeza que vai ser um bom jogo, um grande jogo. E só quem tem a ganhar é o público, que venha comparecer aqui no ginásio.
A terceira partida da noite desta terça-feira será interestadual. A equipe do Peladeiros recebe o Liverpool de Faro.
O clube paraense participa pela primeira vez do evento esportivo que eles consideram o maior e o mais disputado da região.
Ulisses Bastos, que é membro da comissão técnica da equipe do Liverpool, também comenta a expectativa para a estreia na Copa Alvorada de Futsal.
As expectativas aqui em Faro são as melhores. Ainda ontem fizemos um amistoso em Nhamundá com a equipe do Canto da Amizade, que também vai participar da competição. Já fizemos 2 jogos preparatórios, fizemos na sexta um outro jogo aqui em Faro também. Os reforços já chegaram, já treinaram. Aí, amanhã está chegando mais um aí, né? Mais um goleiro que está vindo em Santarém para jogar com a gente aí. E as expectativas são as melhores, meu amigo. A gente está se sentindo já preparado, né? Já estamos encaixadinho o time, já está tudo pronto aqui para o embarque, para amanhã, se Deus quiser, a gente fazer uma boa estreia na competição e sair com uma vitória, se Deus quiser.
Os jogos da Copa Alvorada iniciam às 18 horas e 30 minutos.
Pontualmente em Parintins, 12 horas e 18 minutos.
Estamos apresentando Jornal da Amazônia. Os acontecimentos da cidade.
O Banco da Amazônia continua encontrando dificuldades para injetar na economia do município recursos do Fundo Constitucional de Financiamento do Norte, o FNEO, através do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, o PRONAF, pelo grande volume de inadimplência dos produtores junto à casa bancária.
Segundo o gerente do BASA, o Nielson Martins, o banco dispõe em 2020 de 2,5 milhões de reais para aplicar somente no município parintinense e mais de 7 milhões direcionados para projetos da agricultura familiar e setores produtivos nos municípios de Parintins, Barreirinha, Nhamundá, no Amazonas, e Terra Santa, Juruti e Faro, no Pará. Mas a inadimplência impede que os produtores tenham acesso ao crédito.
De todos os municípios atendidos pelo BASA, Parintins tem a segunda maior taxa de inadimplência, ou seja, 13,78%. No ano passado, o percentual dessa taxa era maior, 15,07%, mas alguns inadimplentes foram beneficiados pela Lei 13.340, na qual o FNO autoriza renegociação de operações de crédito contratadas até 31 de dezembro de 2011.
O bancário explica que o BASA Para disponibilizar novos créditos do FNO e PRONAF, o município precisa estar com a inadimplência abaixo dos 10% para que todo recurso seja aplicado na cadeia produtiva dos núcleos do setor primário.
O que nós estamos pedindo aos produtores, aos nossos parceiros, nós temos hoje parceria com o IDAM, Sindicato dos Produtores Rurais, a Colônia dos Pescadores, o Sindipesca, todos eles têm nos ajudado, divulgando referente à lei e também falando para procurar o banco. E isso tem já diminuído bastante. Nós precisamos diminuir, correr atrás, para ficar abaixo do limite, que é 10%, para assim poder atender a população. A nossa meta de aplicação é 2 milhões e meio, só para a linha do PRONAF. Nós queremos atingir a meta, mas sabemos que um dos entraves é a questão da inadimplência. A inadimplência é ruim, porque quem já tem a linha de crédito, ele não pode renovar, e quem quer ter, não pode ter acesso. Então, são dois entraves que nós temos, e por isso, nós estamos realmente aqui pedindo que os produtores rurais procurem o banco, e assim, com certeza, o Banco da Amazônia vai poder fazer o seu papel, que é aplicar os recursos, fomentar a região, como já tem feito, mas hoje nós estamos limitados por causa da questão da inadimplência.
O Nielson Martins ressalta que, através da Lei número 13.340 e suas reedições, o FNO autoriza renegociações de operações.
Hoje nós temos alguns benefícios, que é o benefício da Lei 13.340, 2018 foi a Lei 13.606 e agora é a Lei 13.729, onde essa lei ela dá um amparo para operações que foram contratadas até 31 de dezembro de 2011, que podem ter um abatimento de até 85% de desconto para o produtor vir ao banco e ele ter esse desconto. Então nós temos já esse benefício da lei, então nós queremos aqui, através da Rádio Alvorada, que convocar todos os produtores rurais que fizeram essas operações até 31 de dezembro de 2011, que estão nessa situação de inadimplência, procurar o Banco da Amazônia. Ele vai ter esse abatimento, além de 85% de desconto para liquidar, você também pode renegociar pela lei, que você vai dar apenas uma entrada de 1% do seu saldo devedor, você vai ter aí mais 2 anos de carência e depois você ainda tem mais 10 anos para pagar. Então você ou liquida e tem esse abatimento maior, ou você pode renegociar para aquelas pessoas que realmente estão sem condições de liquidar.
Questionado sobre quais as alegações dos inadimplentes junto ao banco para não quitarem a dívida, o Nielson explica que são as mais diversas, porém eles nem comparecem ao banco para quitar as dívidas.
As comunidades de Santa Clara do Jauari e Aparecida do Miriti, desde a semana passada, estão vivenciando a falta de energia elétrica, causando inúmeros transtornos, principalmente quando há armazenamento de alimentos e falta de água potável.
Os comunitários lamentam que a concessionária de energia elétrica não consiga dar resposta para o problema que já se arrasta ao longo dos anos.
Com a chegada do Luz para Todos no município, os interioranos imaginavam que, em parte, muitas situações seriam sanadas. Porém, as interrupções de energia criam prejuízo, porque não há como fazer o armazenamento de alimentos, por exemplo, das polpas de frutas, e nem obterem água potável em razão das bombas sugadoras de água não poderem funcionar sem energia.
Para aumentar ainda mais o problema, alguns interioranos já tiveram seus aparelhos danificados pelos constantes desligamentos, sem contar com a alta taxa de energia que é paga nos finais de meses.
Outra comunidade que passa pela mesma situação é Sagrado Coração do Rio Tracajá.
E em dezembro do ano passado, a Prefeitura de Parintins, através da MTT, que é a Empresa Municipal de Trânsito e Transporte, anunciava que impediria o uso de aplicativos Uber na cidade por falta de legalidade do sistema em que celulares que conecta passageiros a motoristas.
Na ocasião, o ex-diretor da MTT, Álvaro Cerdeira, explicava que o aplicativo está ilegal no município, salientando que a Lei da Mobilidade Urbana, a 12.587/12, estabelece que os serviços de transporte individual de passageiros deverão ser disciplinados e fiscalizados pelo Poder Público Municipal. Com base nos requisitos mínimos de segurança, é que a MTT irá impedir o serviço, segundo ele, ilegal, que precisava de qualidade dos serviços e de fixação prévia dos valores máximos das tarifas a serem cobradas.
Alguns taxistas procuraram o Jornalismo Alvorada para questionar, entre eles, Frank Souza.
Realmente, né? A gente está tendo uma dificuldade com o aplicativo. A gente está sendo cobrado agora nosso alvará. Inclusive, nosso alvará veio com um certo aumento exageradamente. A gente é obrigadamente a pagar para a gente poder exercer nosso trabalho. Então, enquanto os aplicativos estão rodando aí, sem pagar nem um centavo para o município, no caso, né? E a gente sabe que o aplicativo existe, mas tem que regularizar para rodar. E eles estão rodando diretamente, dia e noite, praticamente tomando nosso espaço pelo Cais do Porto e hospitais e outros casos em outro local da cidade. Então, a gente quer saber do nosso autoridade máxima aí, se alguém autorizou, como é que está esse aplicativo, se está legalizado ou não, porque até no momento a gente não sabe de nada, a gente não sabe como que esses caras estão rodando aí, fazendo o trabalho junto com a gente e só a gente que tem que pagar alguma coisa. Então, alguma coisa está acontecendo. Se for para rodar ilegal, então vamos todo mundo rodar junto. Então, aqui fica a minha indignação. Então, alguém precisa dar um esclarecimento para a gente precisa de uma explicação, até porque a gente é um prestador de serviço à comunidade, entendeu? Então a gente não pode ficar à mercê de uma situação gravíssima dessa, que só a gente paga e os outros rodam irregular.
O taxista assegura que a sua arrecadação mensal despencou com o aplicativo que está funcionando na cidade.
Para ser sincero, a renda mensal, eu vou falar por mim, ela caiu praticamente 50%. Entendeu? Que eu tinha uma renda mensal boa e com o aplicativo chegou aí com um certo preço excessivo para a população e ela caiu muito.
O aplicativo está tirando a clientela de vocês?
Ah, com certeza, está tirando. E tem mais um detalhe, que eles não estão usando totalmente o aplicativo, e já estão usando também o cartão. Estão distribuindo o cartão, isso aí eu posso te garantir que a gente tem cartão deles aí, estão deixando na porta dos hospitais, enfim, está circulando aí. Então, quer dizer que eles não estão usando só o aplicativo, até porque a internet aqui, ela não facilita para trabalhar aqui com o aplicativo.
Por sua vez, o taxista Jair Oliveira avalia que está faltando fiscalização para retirar de circulação o aplicativo.
O que está faltando é o poder público, né, no caso da prefeitura, bota essa empresa de trânsito para fiscalizar, pô, porque existe uma lei federal que o veículo que não é legalizado para transportar passageiro não pode transportar passageiro. Então, se a prefeitura sabe, todo mundo sabe que esses aplicativos estão ilegais, então por que que não vai e proíbe, tira da rua? Se a lei permite fazer isso, tem que fazer. Mas o que a gente vê é a falta de vontade de ajudar os taxistas.
O taxista levanta ainda outros questionamentos sobre o uso do aplicativo na cidade.
Então é isso, cara. A gente paga o alvará para isso, a gente paga. Antes de um carro desse rodar no festival, tem que estar com os pneus bons, tem que desligar o luminoso dentro do carro, ligar e desligar. Porque quando ele está com o passageiro, ele tem que estar desligado à noite, né? Tem que estar todo documentado, tem que estar com o step, tem que estar com chave de roda, tem que estar com o triângulo. Tem que estar tudo ok o carro para circular. E os outros circulam tudo ilegal. Eu acho que aí é uma maneira de pessoal que trabalha, né, nesse sentido aí de fiscalizar melhor isso aí, pô. Tem que organizar a cidade, porque senão vai virar uma bagunça. Se continuar assim, o que vai acontecer com o tempo? A frota de táxi vai ficar sucateada, porque quem vai botar um carro novo? Como o cara vai manter um carro? Não tem como. O gasto, se vê um gasto de carro, é muito grande por mês. Pois é, além de tudo, o alvará aumentou de novo. É isso, cara, é isso que a gente tá reivindicando aí para ver se melhora, porque são muitos.
Até o fechamento desta edição, a reportagem não conseguiu contato com o diretor da MTT, porém o mesmo está aberto aí os microfones da emissora.
E a Associação Nacional dos Transportadores Autônomos do Brasil declarou em carta enviada ao presidente Bolsonaro e aos 27 governadores, sábado dia 15, apoio total à greve nacional dos petroleiros.
A categoria lançou ainda a campanha Fim do PPI Já, contra a política de preços de combustíveis imposta pelo governo e direção da empresa da Petrobras, que obriga o alinhamento de seus preços com o mercado internacional.
E as chuvas que começam a cair com mais frequência na região contribuem para a elevação do rio Amazonas, mas de acordo com a coordenação da Defesa Civil Municipal, ainda não há sinal de alerta em que a enchente de 2020 possa ser superior à do ano passado.
O coordenador municipal de Defesa Civil, Samuel Reis, confirmou que o nível do rio, que antes vinha subindo 6 centímetros por dia e nos dias de chuva em média 10 centímetros, passou a subir 2 centímetros.
O sistema de monitoramento e acompanhamento da subida das águas, ainda estamos um mês na frente do ano passado, né? No começo do ano, no começo da enchente, ela subiu de 6, 7 por dia, centímetro por dia. Mas nesse período agora, com uma semana, ela deu uma parada de subir nessa velocidade, né? Tá subindo de 2, 3 centímetros por dia. Não parou de subir, continua subindo. Mas ainda continuamos um mês na frente do ano passado. Em relação ao acompanhamento, à orientação às pessoas do ribeirinho, moradores e também daqui da zona urbana, os que moram nas APPs, né? É orientar, porque é imprevisível a cheia. Às vezes elas param, às vezes não. Então, a gente não tem uma previsão de dizer, olha, vai ser uma grande cheia. Então, não vai ser uma cheia que vai causar um impacto. Geralmente, toda cheia tem um impacto na sociedade. Então, o nosso papel da Defesa Civil é trazer orientação e prevenção para a população.
Hora certa agora, 12 horas e 30 minutos.
Jornal da Amazônia. Jornal da Amazônia.
Chegamos ao final desta edição do Jornal da Amazônia, uma produção e realização do Departamento de Jornalismo do Sistema Alvorada de Comunicação. Emissora da Fundação Evangelho Nunciandi.
Mesa de áudio, Lian Cavalcante.
Transmissores de Diduarte.
Reportagens de Nilson Maciel, Marcos Felipe, Fernando Cardoso e Neucelino Santarém.
Direção executiva, Padre Carlos Caridade.
A edição para Ednilson Maciel.
Coordenação de programação, Luceli Monteiro.
Na apresentação, Ednilson Maciel.
E Marcos Felipe. O Jornal da Amazônia é transmitido pelas emissoras de rádio AM, FM e rádio online.
O Jornal da Amazônia volta amanhã ao meio-dia.
Alvorada, 52 anos, missão de informar, educar e evangelizar.
Na sequência da programação tem Meu Cristo Jovem com Padre Arilton Cascais. E amanhã tem...
Copa Alvorada de Futsal.
A partir das 18h30 no Ginásio de Esportes Elias Assayag.
Para você, uma boa tarde.
Boa tarde, boa semana.